Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 20 de maio. Foi o dia em que Vasco da Gama se tornou no primeiro europeu a chegar à Índia pelo mar. Foi em 1498 e é também o dia em que morreu Cristóvão Colombo, o primeiro europeu a chegar à América após os vikings. Isso foi em 1506. Hoje aqui em Washington, sol a brilhar, lá fora 21 graus. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, hoje com a produção de Doris Dodson. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos divulgam documentos capturados na operação em que morreu Osama Bin Laden. No Burundi prosseguem confrontos com manifestantes, um soldado morto em Bujumbura. Na primeira meia hora vamos estar dedicados à Angola, como todos os dias. A guarda presidencial recusa mais uma vez entregar alegado assassino de militante da Casa CE.
Se já há pronúncia, o que falta é data de julgamento. Não se tem marcada a data de julgamento. Ele já devia estar na prisão para aguardar julgamento. Foi assim com o processo dos Camulinhos.
Um comandante da FLEC morto no Congo, alegadamente por forças angolanas, em Malanje, as autoridades encerram igrejas e prendem um pastor.
Cura divina. E voltou então a abrir as suas portas. E nessa altura procedemos à detenção do pastor, que é o secretário, e bem como de um suposto médico que procedia então à cura dos doentes que lá se encontravam.
E quando o governo não paga a companhias, quem é que paga a fatura? Nós vamos ter a resposta que nos vem da Willa. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias, hoje com a Mayra de La Saleta.
Os serviços secretos americanos acabam de tornar públicos vários documentos apreendidos durante o ataque contra a residência do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, no Paquistão em 2011. As forças especiais que mataram Bin Laden recolheram também documentos e computadores durante a sua missão. A publicação hoje efetuada representa a maior divulgação até à data dos segredos da Al-Qaeda. A direção das agências de serviços secretos americanas afirmam que todos esses documentos foram rigorosamente analisados por aquelas agências. Acrescentou também que a decisão de os tornar públicos se inseria nas diretivas do presidente Obama para uma maior transparência consistente com a prerrogativa da segurança nacional.
Um soldado foi morto a tiro na capital do Burundi na altura em que a polícia se confrontava com manifestantes que exigem que o presidente Nkurunziza não concorra a um terceiro mandato. Um capitão do exército indicou à agência de notícias Associated Press que o soldado se encontrava com outras tropas e tentava impedir que a polícia atirasse contra os manifestantes que atiravam pedras. O confronto ocorreu na altura em que o presidente Nkurunziza assinava um decreto adiando as eleições parlamentares e presidenciais até 5 de junho. Ignora-se se a Comissão Eleitoral vai adiar o sufrágio presidencial marcado para 26 de junho.
Guerrilheiros do Estado Islâmico ocuparam parte da antiga cidade histórica de Palmira, na Síria. As ruínas de Palmira, classificadas de Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que incluem templos e ruas ladeadas de colunas, situam-se no sudoeste da cidade. Segundo a televisão estatal síria, as forças armadas atacaram grupos de terroristas no norte de Palmira e impediram a infiltração a partir de áreas no norte da cidade. Trata-se da segunda vez que o grupo radical ocupa o norte de Palmira, depois de, no dia 13, ter lançado uma ofensiva contra a cidade que já causou centenas de mortos.
A Indonésia e a Malásia concordaram em dar abrigo temporário aos milhares de imigrantes que se encontram retidos em várias embarcações nas águas da região. A medida foi anunciada hoje depois de uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da Malásia, Indonésia e Tailândia, países que até agora se tinham mostrado relutantes em ajudar os imigrantes. Os ministros pediram também apoio internacional e a organizações não-governamentais para este programa com a duração de um ano e com o repatriamento dos imigrantes no mesmo prazo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal de Luanda viu-se mais uma vez frustrado em executar o mandado de captura emitido contra o alegado assassino do ativista da Casa CE, Hilberto Ganga, morto há mais de 2 anos. Ganga, recorde-se, foi morto depois de ter sido preso pela guarda presidencial quando tentava colocar um panfleto com imagens dos ativistas Isaías Kassule e Alves Camulinga. Mais informações com o Coque Mukuta.
Francisco Miguel Michel, advogado da família de Ganga, denuncia que pela quarta vez a Polícia de Investigação Criminal mostra-se incapaz de executar a ordem do tribunal que ordenou a prisão do acusado.
Desta vez até o juiz, em vez de oficiar a DPIC, isto está no ar, fique bem claro, desta vez até o juiz, até por uma questão de expedida, uma expedida, em vez de oficiar a DPIC, oficiou mesmo a Direção Nacional. Quer dizer que o diretor nacional sabe deste mandado. Mas não estão a executar até agora. Até agora que estão dizendo, não executaram a decisão do tribunal.
Entretanto, uma fonte da Direção Nacional de Investigação Criminal que pediu o anonimato, disse à Voz da América, desconhecer qualquer ordem do Tribunal Provincial de Luanda a pedir a captura do agente acusado de ter morto Hilberto Ganga. O advogado Francisco Miguel Michel volta a insistir que até este momento houve 4 mandados de captura e que agora aguarda-se apenas pela marcação da data do julgamento.
Mas a verdade é que quando chegar à altura do julgamento, ele já não sairá daí. Quando for notificado do julgamento, a data do julgamento quando for marcada, porque já agora só falta marcar a data do julgamento. Se já há pronúncia, o que falta é a data do julgamento. Mas até agora ainda não se tem marcado a data do julgamento. Ele já devia estar na prisão para aguardar o julgamento. Foi assim com o processo dos Camulingues. É igual.
Recorda-se que o Manuel Hilberto Ganga foi morto a 23 de novembro de 2013, quando tentava colar panfletos que denunciavam o desaparecimento dos ativistas Isaías Kassule e Alves Camulinga. Entretanto, para exigir o fim das matanças em Angola, um grupo de jovens programou para o dia 27 deste mês mais uma manifestação na capital angolana. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar de Cabinda. Um dos movimentos separatistas de Cabinda, a FLEC, disse que um dos seus mais proeminentes comandantes, João Massanga, foi raptado e morto na República do Congo. A confirmar-se o rapto e morte de Massanga, isto parece inserir-se numa campanha de eliminação dos quadros militares da FLEC, campanha essa iniciada há 2 anos atrás. O porta-voz da FLEC, Jean-Claude Nzita, disse à Voz da América que João Massanga deslocou-se em visita privada à Ponta Negra, onde terá chegado a 10 de maio, e a morte não foi em combate, mas ele terá sido atraído a uma cilada para ser executado.
O comandante, homem de guerra, ele était parti visiter sa famille qui, à Pointe-Noire. Il était enlevé par les...
O porta-voz disse que Massanga, conhecido por homem de guerra, foi raptado por elementos da segurança de Angola e da República do Congo. O porta-voz disse que ele terá sido torturado e o seu corpo depois abandonado. Interrogado pela Voz da América se havia a certeza de envolvimento das autoridades angolanas neste rapto e morte, Jean-Claude Nzita responsabilizou a Casa Militar do presidente Eduardo dos Santos pela ação, afirmando que este tipo de ação ocorre cada vez que o seu movimento propõe a abertura do diálogo com Luanda. Disse que o chefe da Casa Militar, o general Copelipa, tinha sido ele próprio responsável pela recente prisão de ativistas em Cabinda.
Copelipa, isso é guerra de business ao Cabinda. Il veut pas la paix au Cabinda. C'est ça que nous, FLEC, nous disons, que le président José dos Santos est mal entouré par ses généraux et surtout ses généraux de Casa Militar que tuent les Cabindais.
Jean-Claude Nzita disse que o general Copelipa faz da guerra um negócio e não quer a paz. A FLEC, disse ele, considera que o presidente Eduardo dos Santos está rodeado de maus conselheiros militares, principalmente os generais da Casa Militar, que, segundo ele, querem a guerra. O porta-voz da FLEC fez notar que em 2011, um outro comandante da FLEC, o general Pirilampo, que era chefe de Estado-Maior da organização, tinha sido morto em circunstâncias idênticas. Posteriormente ao assassinato do general Pirilampo, 2 outros líderes militares, o general Noite e Dia e o comandante Mazina, também foram raptados. Outro general da FLEC, Maurício Lubota Sabata, foi também raptado e assassinado em março de 2011. Depois, em julho, o chefe da segurança militar da guerrilha separatista, João Batista Júnior Vinagre, foi raptado desconhecendo-se o seu paradeiro. Não houve reação das autoridades angolanas a nenhum destes casos. E agora vamos para o Uambo. Os confrontos no Uambo com membros da Seita da Luz do Dia tiveram como uma das consequências imediatas uma ofensiva do governo para encerrar igrejas ou seitas consideradas ilegais. Em Malanje, mais de 20 foram já encerradas. Um pastor de uma dessas igrejas foi também preso, Isaías Soares.
O oficial da corporação, que falava sobre o fenômeno religioso e proliferação das seitas na província, confirmou o encerramento pela segunda vez da seita Cura Divina e a detenção de um pastor e um falso médico.
Desde a semana passada, nós havíamos registrado o encerramento de 18 seitas religiosas ilegais. O trabalho continua e, nesta altura, fizemos o encerramento de mais 5 e o reencerramento de mais uma, que é a Cura Divina. Já estava encerrada o ano passado e voltou, então, a abrir as suas portas. E nessa altura procedemos à detenção do pastor, que é o secretário, e bem como de um suposto médico que procedia então à cura dos doentes que lá se encontravam.
Os templos das igrejas mundiais de Josafate, em conflito com a lei, também foram encerradas e os responsáveis assinaram um termo de compromisso por quanto a poluição sonora não ocorria em locais confinados.
No âmbito do procedimento de proximidade, nós tomamos conhecimento do que é deputado que está a acontecer. Razão pela qual notificamos os responsáveis dessas igrejas, assinaram um termo de compromisso de que eles não podem continuar a praticar o culto, nem que forem em casa de terceiros, já que as figuras estão seladas em conformidade com a lei.
Diretor Provincial da Ordem Pública do Comando Provincial da Polícia Nacional, Caetano Quitumbo, o chanceler da Arquidiocese de Malanje, Padre Pedro Luiz, referiu num debate realizado sobre a realidade na região que o Estado angolano, a um nível local, está a regular o fenômeno religioso crescente de forma a prevenir qualquer repercussão social. O reverendo David Rombe, do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, admitiu os níveis de pobreza da população como possíveis contribuintes para a proliferação das seitas religiosas no país.
Olhando para aquilo que é a natureza da fragilidade social, psicológica, econômica e até em simples palavras, a pobreza também é um dos indicadores que facilita esta proliferação e até mesmo, usando aquele denominador que já muitas vezes falamos, a busca do poder. Todos temos muita apetência pelo poder, mesmo não tendo as próprias capacidades e as qualidades necessárias, quer logo se afirmar que eu devo e eu posso. Não, não é todos, tudo para todos. Não. Aliás, a própria Bíblia mete aqui balizas de que há dons para ser professor, há dons para ser médico, há dons, portanto, há variedades de dons.
Reverendo David Rombe, Isaías Soares Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Os acontecimentos no Uambo envolvendo a seita à luz do dia fizeram-se sentir em toda a Angola. Segundo informações do nosso colaborador António Capalandanda, a segurança presidencial foi reforçada.
Fontes militares contactadas pela Voz da América revelaram que entre os dias 19 e 24 de abril chegaram a Luanda cerca de 1000 militares provenientes da província do Cuando Cubango. Eles integram as chamadas forças especiais de apoio ao comandante em chefe, cuja missão é intervir em eventuais casos de golpe de Estado. Uma outra fonte ligada aos Serviços de Informação e Segurança do Estado, SISI, revelou também que, para se evitar ou limitar o ônus político interno e externo na sequência do incidente ocorrido no Uambo, as autoridades angolanas escondem um número real de mortos. Apesar de aparentemente as autoridades terem dado pouca importância aos incidentes no Uambo, na prática estão a ser introduzidos métodos para controlar eventuais protestos que, segundo o SISI, tenderiam a alastrar-se a todo o território nacional e a escapar ao controle do regime. A mesma fonte adianta que o SISI considera a calopeteca como um elemento fundamental para aumentar ou reduzir as chances de sucesso ou fracasso de uma eventual manifestação, por ser um bom orador com forte poder de mobilização, boa capacidade de persuasão e de convencimento e com grande influência no seio dos seus seguidores. A tensão aumenta em Angola numa altura em que tem vindo a crescer a hipótese de ocorrência de confusões sociais por causa do descontentamento da população com a queda do poder de compra. O regime considera a atual situação como bastante delicada. O arcebispo de Lubango, Gabriel Belinga, reconhece que a situação está a criar muita tensão em Angola, particularmente na região do Uambo. Segundo Dom Belinga, é um fenômeno que cria muita tensão, que pode ter consequências imprevisíveis também pela forma como está a ser abordado até pelas autoridades competentes, o que também deixa uma certa preocupação. Fontes militares que pediram o anonimato revelaram à Voz da América que a operação por parte das Forças Armadas Angolanas foi dirigida por altas patentes da contra-inteligência e dos serviços de inteligência e segurança militar que teriam chegado ao local depois de serem convocados em dois caminhões chamados de camazes preparados para a operação de guerra. Ao chegarem ao local, os soldados das Forças Armadas abriram fogo com armas sofisticadas, disparando em todas as direções, primeiro usando morteiros de 82mm, o lança-rocket RPG-7 e o Zul-4. António Capalandanda, a partir de Cape Town, para a Voz da América.
Vamos agora para Luanda. Uma vez mais, o MPLA e os partidos na oposição parlamentar têm posições divergentes quanto à data para a realização das eleições autárquicas. O MPLA, no seu plano de tarefas, que vai amanhã a debate na plenária da Assembleia Nacional, propõe que as autarquias se realizem apenas depois das eleições gerais em 2017. Os dois maiores partidos da oposição, a Casa CE e a UNITA, discordam. Manuel José.
Sobre as autarquias, o partido no poder mantém a ideia de que só é possível a sua materialização logo após a realização das eleições gerais. Uma posição contrária à da bancada parlamentar da Casa CE, é quem o diz é o seu líder, André Mendes de Carvalho Miau.
Pelo calendário que eles nos apresentam, tudo indica que têm a intenção de postergar as eleições autárquicas para depois de 2017, isso é, depois das eleições gerais. Bom, é uma posição que a Casa CE não partilha. E na sua opinião, é que elas tenham lugar o mais cedo possível e há todas as condições possíveis em termos de tempo para que elas se realizem antes das eleições gerais.
A UNITA já disse que não vai aceitar esta ideia do MPLA sobre as eleições autárquicas e, tecnicamente, a deputada e constitucionalista Mihaela Weber explica o desacordo.
Neste plano de tarefas do MPLA, primeiro vamos legislar sobre a administração do Estado, administração local do Estado, agora em 2015-2016, e no primeiro semestre de 2017, então é que vamos legislar sobre as autarquias locais. Não é isso que a Constituição estabelece. As administrações municipais estão a exercer competências que a Constituição atribui às autarquias locais. E, portanto, quem quer cumprir, de facto, com a Constituição, o que é que deve fazer? Deve legislar sobre o poder local e não sobre a administração local do Estado.
Amanhã acontece a plenária com realce para a discussão desta proposta do Partido do Poder em Angola. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir de Washington, onde no Estúdio 8 da Voz da América está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos todas as nossas reportagens. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Raul Danda, o chefe da bancada parlamentar da UNITA. Quando o governo não paga o que deve a companhias privadas, estas não têm alternativa. Não podem pagar os salários dos seus trabalhadores. Isto é o que está a acontecer na UILA. O Teodoro Albano diz-nos que a crise de liquidez por parte de algumas empresas de saneamento básico da cidade do Lubango está a provocar o despedimento do quadro de pessoal e este não está contente. Teodoro.
Uma delas é a Willa Recycling, que nos últimos meses mandou para a rua vários funcionários alegadamente por dificuldades de pagamento. António Somaya Quenge acabou despedido com 4 meses de salário atrasado.
Nós pensamos que a pessoa está a trabalhar e quer para poder ver se não se ingressa nessa camada da delinquência, para ter uma ocupação. Mas nesse caso acontece isso. A primeira coisa é que eu sou casado, tenho filhos que é para poder sustentar. E a semana em casa está mal, não há nada de alimentação.
Alberto Afonso está há 7 meses sem salário. Indignado, defende indemnização pelo despedimento.
As demais empresas, quando demitem o seu trabalhador, antecipam antes e lhe dão a respectiva indemnização. Agora, nós estamos na rua, sem fazer nada.
A empresa de limpeza e saneamento Willa Recycling não fala em números, mas admite os despedimentos e promete pagar tão logo haja liquidez. O administrador da empresa, Rui Fernandes, atribui culpas ao governo provincial, que há muito deixou de pagar as suas prestações mediante acordo. O responsável diz mesmo que o problema é transversal na empresa.
É assim que o dono da obra, que é o governo provincial da Willa, nos paga o que nos deve desde setembro, possamos regularizar os salários, porque na Willa Recycling, desde o administrador até, de forma transversal, todas as categorias profissionais, nosso último salário pago, por consequência dos atrasos dos donos da obra, o último salário pago foi setembro.
O problema de liquidez de algumas empresas na Willa é atribuído à atual crise financeira provocada pela baixa do preço do petróleo. A maioria delas vê no Estado o seu maior credor. O administrador municipal do Lubango, Francisco Barros Leonardo, fala dos constrangimentos que a crise está a provocar em algumas obras em curso.
Mesmo ao nível da nossa administração, as empresas que fizeram o trabalho da administração nem sequer receberam novembro, dezembro, nem janeiro. Então, esse é um grande constrangimento para as empresas, que têm trabalhador, têm que adquirir material, etc.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, hoje vamos começar aqui nos Estados Unidos com o basquetebol, os playoffs do campeonato americano. O Golden State, a melhor equipa da fase regular da NBA, venceu ontem o Houston Rockets por 110-106. Stephen Curry, considerado um dos melhores basquetistas da atualidade e o jogador mais valioso da fase regular do campeonato, foi mais uma vez uma grande figura, marcou 34 pontos pela sua equipa nesta vitória. O segundo jogo, novamente no recinto do Golden State, é na quinta-feira. Hoje realiza-se o primeiro jogo da final da Conferência Leste. O Atlanta recebe o Cleveland Cavaliers. Vamos agora para o futebol, para falar de dinheiro, de massa. É no futebol que estão os desportistas mais bem pagos, segundo uma análise das publicações Sporting Intelligence e ESPN Magazine. O Paris Saint-Germain é quem tem a conta salarial mais alta de todos os clubes de futebol. Paga por semana uma média salarial aos seus jogadores de 174.692 dólares. Por semana. Segue-se o Real Madrid, onde a média salarial por semana é de 166.180 dólares, e o Manchester City com 165.343 dólares por semana, está em terceiro lugar. E depois os coitadinhos do Barcelona, que em média ganharam por semana 155.452 dólares. Uma média anual dos jogadores do Barcelona de 8 milhões e 80 mil dólares e, em média, nem sequer são os mais bem pagos. É, mas dá para pagar umas contas, 8 milhões e 80 mil dólares por ano. Em Portugal, o Benfica, que acaba de ganhar o campeonato, foi multado em mais de 14 mil euros. Os adeptos do Benfica excederam-se depois do empate com o Vitória de Guimarães. Partiram muita coisa, saquearam uma loja do Vitória. Não contentes com isso, arremessaram objetos para o campo. Os adeptos comportam-se mal, o Benfica é quem paga. De Espanha, chega-nos a notícia que um dos grandes meios-campistas de sempre, Xavi, se vai embora do Barcelona. Está em fim de carreira, 35 anos de idade. O seu pai diz que vai jogar para o Al Sadd do Qatar, onde deverá continuar a jogar. e a também a preparar o seu futuro como treinador. Xavi foi para a escola de jogadores ainda miúdo. É o jogador com mais títulos conquistados, 23 títulos, entre os quais 8 de campeão e 3 Liga dos Campeões da Europa. Nada mal, todos vão sentir a falta de Xavi. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, primeira meia hora de hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Em Cabo Verde, há situações de precariedade nas celas de algumas esquadras da Polícia Nacional. Isto é um facto que foi constatado pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, que produziu um relatório com um conjunto de recomendações. Eugênio Teixeira.
O relatório foi produzido após a visita que uma equipa da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania realizou às diferentes estruturas da Polícia Nacional e estabelecimentos prisionais do arquipélago. Entrevistada pela Voz da América, a ministra da Administração Interna reconhece haver situações menos boas nas salas, umas que são estruturais, diz a governante. Para contornar as dificuldades, Marisa Moraes destaca a aposta do governo na construção de novas esquadras policiais. Quanto ao relatório produzido pela CNDH, a ministra garante que as autoridades competentes estão a trabalhar para resolver os problemas, ressalvando, no entanto, que tudo não pode ser feito de uma assentada, tendo em conta as limitações financeiras do país. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Eugênio vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Vai ter declarações de várias pessoas ligadas à questão sobre, portanto, a situação das prisões nas esquadras de Cabo Verde. Isso na nossa segunda meia hora, onde também Moçambique vai estar em foco. Vamos falar da visita do presidente sul-africano Jacob Zuma a Moçambique, portanto, dois países próximos, ligados não só pela economia, como também pelas suas fronteiras comuns, e recentemente com problemas devido aos ataques xenófobos na África do Sul contra cidadãos moçambicanos. Pois Jacob Zuma está em Moçambique, nós vamos falar disso, temos uma reportagem vinda da capital moçambicana. Isso dentro de aproximadamente 2 minutos e meio, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro para apresentar a segunda meia hora da nossa emissão. Temos, portanto, à nossa frente quase uma hora de emissão. O Eduardo Ferro vai estar na segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com Eminem, The Monster. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy, crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways, fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm blind cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the monster. Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts wander. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Japan pondering. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause the very thing that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de maio de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, serviços secretos americanos publicam documentos de Bin Laden. Presidente Obama diz que mudanças climáticas são ameaça à segurança nacional. Burundi, tensão aumenta de novo na capital. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Van Caldes, na produção Mariano Bartolomé.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o governo e a Renamo estarão à beira de um acordo sobre a despartidarização do Estado ao decidirem criar uma equipa técnica para se debruçar sobre esse assunto, que tem estado, recordamos, a emperrar as negociações entre as duas partes. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Entre outros assuntos, a equipa técnica vai avaliar a proposta dos mediadores nacionais neste diálogo, no sentido de a questão relativa à despartidarização do Estado ser remetida ao Parlamento. O reitor da Universidade Politécnica, Lourenço do Rosário, um dos mediadores nacionais, reiterou que esta questão preocupa toda a sociedade moçambicana.
É um problema que diz respeito a toda a sociedade moçambicana, porque não nos interessa ter efetivamente um Estado partidarizado. Nós, inclusivamente como mediadores, produzimos um documento que está a servir de base para a discussão. O governo moçambicano concordou que efetivamente devia dar passos.
Mas no Parlamento poderá levantar-se um problema técnico, que é Renamo não estar em situação de paridade.
Paridade é um termo muito caro, uma vez que quer a Renamo, quer o MDM estão em situação de partidos minoritários e no Centro Joaquim Chissano há pelo menos a ideia de que são delegações de iguais direitos e que discutem de igual para igual. De qualquer forma, eu penso que era importante abranger o Parlamento e também abranger a sociedade civil, sobretudo nestes debates que têm a ver com a despartidarização do Estado e sobre as questões de equidade económica.
Analista político Fernando Lima. Por seu turno, o analista Gervásio dos Santos diz que se este assunto for resolvido, será meio caminho andado em direção a uma solução para a presente situação de tensão política no país.
A Renamo quer a despartidarização do Estado. As células de partido devem sair das instituições do Estado. Este é que é o ponto que levantou esta polêmica toda até chegar à questão da partidarização da Comissão Nacional de Eleição. O problema central é este. Tudo parte daqui, da questão da partidarização das instituições do Estado. E quem pode resolver isto? Obviamente que é o governo. Já houve proposta da oposição do MDM, fez uma proposta sobre a despartidarização do Estado, mas não me parece que haja vontade política para acabar com esse problema.
Para o professor Lucas Sebastião, a ideia de se remeter à questão à Assembleia da República é louvável a todos os níveis.
Eu acho que lá poderão debater melhor os assuntos que interessam o país. E isso é um bom sinal, porque o país não pode continuar na incerteza. Muita coisa que tem que avançar não avança eventualmente porque há temor de guerra. Mas como se trata de assuntos que tocam a todos nós, o melhor critério é win-win. Todos sairmos a ganhar. Como? Termos condições suficientes para estabelecer a paz efetiva.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e continuamos a falar de Moçambique, mais precisamente das relações entre Moçambique e África do Sul, com a chegada a Maputo do presidente sul-africano Jacob Zuma. Em grande destaque, os recentes ataques xenófobos contra cidadãos moçambicanos na África do Sul e também as relações económicas bilaterais. William Mapote.
No início das conversações bilaterais entre as delegações dos dois países, Jacob Zuma centrou seu discurso na violência xenófoba, que em particular afetou milhares de moçambicanos residentes na África do Sul. O estadista sul-africano pediu formalmente desculpas e apelou à continuidade dos laços de irmandade que existem entre os dois povos. Achamos que é importante pedir desculpas em nome de uma pequena minoria de sul-africanos que protagonizou estes atos macabros, pois temos em conta que os povos da África do Sul e Moçambique estão juntos desde há séculos e nunca tiveram problemas. Estar aqui pela primeira vez depois do incidente obriga-me a dizer que lutamos bastante para mitigar estes atos macabros. Trabalhamos duro para que este ato não se repita nunca mais, disse o chefe de Estado sul-africano. Durante as conversações, as duas partes analisaram ainda as deportações em curso de moçambicanos ilegais, tendo concluído que há necessidade de uma melhor comunicação sobre estas matérias. A visita de Zuma termina tendo como principal agenda um encontro de cortesia com a presidente da Assembleia da República, Verónica Makamo. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo da cidade de moçambicana da Beira vai recrutar pessoas com certificado de pobreza para desobstruírem as valas de drenagem e permitir assim o rápido escoamento das águas pluviais. O André Batista tem mais pormenores.
José Coelho, administrador da cidade da Beira, disse que várias pessoas com certificado de pobreza, mas com condições físicas aceitáveis, serão envolvidas no trabalho de limpeza das valas para aprumar as condições de saneamento da cidade através do Instituto Nacional de Ação Social, INAS.
E nós, como governo, já estamos a interagir também, já estamos por a nossa mão, através do INA. Há um projeto de INA que não financiou, que vamos recrutar pessoas que vão ajudar na limpeza de vales de drenagem.
Disse José Coelho, sem revelar os montantes envolvidos no projeto que arranca este mês. Ainda segundo José Coelho, a iniciativa, inserida no projeto Macurunga Este, orçado em 22 milhões de meticais, equivalente a mais de $600 mil, deverá reabilitar a rede de drenagens naquele município, que acredita ser a potencial saída à crónica situação de saneamento da Beira. Para o arquiteto Marcelo Amaro, os próximos 5 anos são cruciais para a recuperação da Beira, com projetos concretos para descongestionar a invasão das águas do mar, com a reabilitação de canais de respiração e esporões da cidade, além da construção de estruturas de defesa de edifícios velhos. A cidade da Beira foi instalada sobre um pântano da confluência dos rios Pungo e Buzi e abaixo da cota de nível do mar, estando agora a enfrentar uma guerra sobre o avanço das águas do mar, por um lado devido à obstrução dos canais e esporões.
A cidade está assente sobre uma terra. Aliás, não é a primeira cidade do mundo que é construída em terra. Inclusive, em outros países, hoje há exploração de espaços no mar para propulsar o desenvolvimento de mais e novas infraestruturas mais desafiantes. Temos que nos conformar com esta realidade desafiante para a engenharia. Nós precisamos de continuar a desenvolver a Beira, mas precisamos de reconhecer que temos que fazer aterros em algumas áreas. Há sim necessidade de haver respeito e haver necessidade de consolidação dos aterros que nós fazemos.
Declarou Marcelo Amaro, também diretor provincial das Obras Públicas e Habitação de Sofala. Admitiu, contudo, haver espaço para novos investimentos na Beira, sobretudo da indústria de habitação, mas alertou para uma definição clara nas zonas de expansão dos sistemas de drenagem das águas pluviais e esgotos. À luz deste investimento, a porta do mal do canal de Cheveve será construída uma comporta para bloqueio e vazamento do canal, além da colocação de pulmões verdes com reflorestamento por mangás no curso do rio e a abertura de valas de drenagem a céu aberto que se vão ligar ao desaguador principal. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continuamos em Moçambique. Os projetos de mineração em curso na província de Tete provocaram reassentamento de centenas de famílias. Tal é o caso das populações que foram transferidas para Mualadze. Estas populações apresentaram as suas reclamações durante uma reunião de reflexão sobre impactos dos reassentamentos e da mineração realizada em Maputo. Alfredo Júnior.
Sérgio Tomás e Liliana Ruben, dois reassentados em Mualadze, dizem que as suas vidas mudaram para o pior desde a chegada dos projetos de mineração.
Nós vivíamos no Capanga, numa zona onde as terras são próprias para a agricultura. Nós no Capanga tínhamos várias atividades econômicas, assim como vendíamos pedra, vendíamos brita, fazíamos tijolo. Então, no processo de transferência das comunidades do reassentamento, nós fomos colocados agora em Mualadze. Lá no Mualadze, a terra não é própria para a agricultura, nem não há pasto para os animais e não há pequenos negócios, as pessoas não fazem nada.
É difícil falar de Mualadze, porque como se diz, água quando se deita não se apanha mais. É difícil mesmo eu falar de Mualadze, porque sou eu que vivo lá, sou eu que estou a sentir as dores. E pronto, vamos em frente, vamos ver o que vai à frente. O que nós queremos é apoio de todos, não somos nós só que vamos ser reassentados, mas há outras pessoas que vão ser abrangidas nisso.
Por conta desta situação, a Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades pretende intentar uma ação jurídica contra o governo moçambicano e as mineradoras, apesar de Rui Caetano reconhecer que esta ação poderá não culminar com os objetivos desejados.
Nós sabemos que economicamente as empresas são muito fortes, têm advogados muito experientes, mas nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para ver se chamamos a responsabilidade as partes que sistematicamente estão a violar os direitos das comunidades.
Estas revelações foram efetuadas à margem do lançamento do relatório sobre mineração, reassentamentos e meios de vidas perdidas, realizado pela Oxfam, que, segundo Elder Paulo, retrata a violação dos direitos das famílias reassentadas.
Este estudo, na verdade, traz a voz das comunidades. Este é o grande diferencial que o estudo traz, sobretudo naquilo que são os seus meios de subsistência, a sua capacidade de produção agrícola, o acesso a mercados e também a questão da vida, do seu cotidiano. Então, na verdade, o reassentamento não foi bom. E no final, este estudo traz também recomendações para os diversos intervenientes da área do setor mineiro.
Em Tete, perto de 500 famílias foram reassentadas em Mualadze desde 2013. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Cabo Verde, há situações de precariedade nas celas de algumas esquadras da Polícia Nacional, facto que já foi constatado pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania e que produziu um relatório com um conjunto de recomendações. Eugênio Teixeira.
O relatório foi produzido após a visita que uma equipa da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania realizou às diferentes estruturas da Polícia Nacional e estabelecimentos prisionais do arquipélago. A Presidenta da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Zelinda Cohen, destaca as ações que devem ser desencadeadas visando a melhoria das condições nas salas de detenção.
Observamos que em algumas unidades existem boas práticas, tanto na questão de higienização, quanto a questão de as celas corresponderem minimamente àquilo que internacionalmente se exige em termos de ventilação, de luminosidade, de higienização, enfim, de tamanho, de existência, por exemplo, de uma bancada em concreto, em betão, para as pessoas detidas, enquanto se mantêm lá, poderem não ficar no chão. O que a comissão, de fato, como eu dizia ao jornalista, o que a comissão tem que zelar é pela dignidade da pessoa humana.
Dificuldades foram constatadas em várias quadras policiais, mas a responsável máxima da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania realça algumas melhorias levadas a cabo. Entrevistada pela Voz da América, ministra da Administração Interna reconhece haver situações menos boas nas salas, umas que são estruturais, diz a governante. Para contornar as dificuldades, Marisa Moraes destaca a aposta do governo na construção de novas esquadras policiais. Quando quanto ao relatório produzido pela CNDH, a ministra garante que as autoridades competentes estão a trabalhar para resolver os problemas, ressalvando, no entanto, que tudo não pode ser feito de uma assentada, tendo em conta as limitações financeiras do país.
Exatamente por isso tem sido feito um esforço muito forte por parte do governo nesta legislativa de construção de novas quadras policiais, porque temos de facto situações muito, muito graves. E claro que temos a preocupação para além daqueles que estão detidos, e aqui quando falamos das celas da polícia estamos a falar de uma detenção no máximo de 48 horas, não é? Temos as condições de trabalho dos próprios, do próprio efetivo policial. Portanto, há situações que terão de ser resolvidas no quadro da construção de novas quadras. É o caso da Boa Vista, do Maio, situações que já estão resolvidas. Há algumas recomendações que, de facto, já foram transmitidas à Direção Nacional e, portanto, aos comandos regionais e às quadras que se prendem com a limpeza e com a ventilação, situações em que julgamos...
Justamente para salvaguardar a situação da saúde pública.
Exatamente, situações em que sabemos que é possível fazer um pouco melhor.
Quanto ao trabalho desenvolvido pela Polícia Nacional, a ministra Marisa Moraes assegura que, de uma forma geral, tem sido positivo. A governante considera que a polícia é a instituição mais fiscalizada no país, por isso afirma que possíveis casos de má conduta ou abuso da autoridade policial, os infratores são investigados e punidos de acordo com as normas disciplinares da Polícia Nacional. A cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Os serviços secretos americanos acabam de tornar públicos vários documentos apreendidos durante o ataque contra a residência do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, no Paquistão, em 2011. As forças especiais que mataram Bin Laden recolheram também documentos e computadores durante essa sua missão. A publicação hoje efetuada representa a divulgação mais importante até à data dos segredos da Al-Qaeda. A direção das agências de serviços secretos americanas afirmam que todos esses documentos foram rigorosamente analisados por aquelas agências antes da sua divulgação. Acrescentou que a decisão de torná-los públicos se inseria nas diretivas do presidente americano Barack Obama para uma maior transparência consistente com as prerrogativas da segurança nacional. Sob a liderança de Bin Laden, a rede terrorista Al-Qaeda levou a cabo inúmeros ataques através de todo o mundo, incluindo os ataques de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas de Nova York e também contra o Pentágono, aqui perto de Washington, que fizeram mais de 3 mil mortos. Na altura, Osama Bin Laden estava baseado no Afeganistão e, em resposta, os Estados Unidos intervieram militarmente naquele país, depondo o governo dos talibãs. A Etiópia tem uma péssima reputação em matéria de direitos humanos e é frequentemente criticada por reprimir dissidentes, prender jornalistas e intimidar elementos da oposição. Os partidos políticos que participam nas eleições do próximo fim de semana têm repetido essas acusações e o pesquisador da organização Human Rights Watch, Felix Horn, afirmou à Voz da América que o governo recorre a uma série de técnicas para dificultar as operações dos partidos da oposição.
Opposition parties have also reported having difficulties registering candidates. It's been very difficult to have demonstrations or rallies. You know, permits have been denied.
Os partidos da oposição, disse Felix Horn, queixam-se igualmente de dificuldades para registarem os seus candidatos. Por outro lado, têm tido muita dificuldade em arranjar autorizações para realizarem comícios e, quando conseguem, houve casos de pessoas detidas ou agredidas pelas forças de segurança. Aquela organização de defesa dos direitos humanos salienta que todas essas medidas dificultam as tentativas de mobilização dos partidos da oposição e que se têm repetido em todos os ciclos eleitorais. Num relatório emitido no ano passado, a Human Rights Watch conclui que o governo etíope reprime sistematicamente os meios de comunicação social nos meses que antecedem as eleições. A Amnistia Internacional advertiu, por seu lado, que pode ser esperada uma maior repressão do grupo étnico Oromo por causa da potencial ameaça política que esse grupo poderia constituir para o partido no poder. O governo tem negado sempre essas acusações, acusando as organizações estrangeiras de terem as suas próprias agendas. O ministro da Comunicação, Redouane Hossein, afirmou à Voz da América que os direitos humanos são respeitados, mas admitiu que às vezes se verificam erros. Em 2009, a Etiópia adotou legislação antiterrorismo que foi criticada por ser demasiadamente vaga. Muitos dos membros da oposição e jornalistas atualmente detidos foram presos no âmbito da mesma. Segundo o Comitê de Proteção dos Jornalistas na África, a Etiópia tem o número mais elevado de jornalistas presos logo a seguir à Eritreia. Em abril do ano passado, 9 jornalistas independentes foram presos, acusados de incitarem à violência através das redes sociais na internet. Ameh Mekonnen é o seu advogado e disse à Voz da América que o caso contra os seus clientes não tinha fundamento e que se tratava de perseguição política.
This government was on power for the last 23 years, so it has every opportunity to commit itself to human rights values.
Este governo, disse Ameh Mekonnen, esteve no poder por 23 anos e falou muitas vezes do seu empenhamento nos direitos humanos, mas não conseguiu convencer o grande público. Acho que o governo vai continuar a adotar medidas para defender o seu poder em detrimento dos direitos humanos. Grande parte dos partidos que concorrem a estas eleições etíopes prometem uma maior democratização e um maior respeito pelos direitos humanos. Espera-se, contudo, que o partido no poder, que detém todos os lugares no Parlamento, à exceção de um, vença, como habitualmente, o escrutínio. E, amigo ouvinte, estamos a transmitir a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington. Esta é a nossa emissão em português para a África e mais adiante vamos anunciar qual vai ser o nosso convidado esta semana no Angola Fala Só da Voz da América. Portanto, o amigo ouvinte poderá saber já dentro de pouco quem vai ser o convidado e depois, claro está, terá as instruções necessárias para poder inscrever-se para colocar as suas perguntas ao nosso convidado nesse popular programa da Voz da América. Portanto, fique atento e daqui a pouco já vamos revelar quem vai ser o nosso convidado esta semana. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a habitual página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar aqui nos Estados Unidos com o basquetebol, os playoffs do campeonato americano. O Golden State, a melhor equipa da fase regular da NBA, venceu ontem o Houston Rockets por 110-106. Stephen Curry, considerado um dos melhores basquetistas da atualidade e o jogador mais valioso da fase regular do campeonato, foi mais uma vez uma grande figura, marcou 34 pontos pela sua equipa nesta vitória. O segundo jogo, novamente no recinto do Golden State, é na quinta-feira. Hoje realiza-se o primeiro jogo da final da Conferência Leste. O Atlanta recebe o Cleveland Cavaliers. Vamos agora para o futebol, para falar de dinheiro, de massa. É no futebol que estão os desportistas mais bem pagos, segundo uma análise das publicações Sporting Intelligence e ESPN Magazine. O Paris Saint-Germain é quem tem a conta salarial mais alta de todos os clubes de futebol. Paga por semana uma média salarial aos seus jogadores de 174.692 dólares por semana. Segue-se o Real Madrid, onde a média salarial por semana é de 166.180 dólares, e o Manchester City com 165.343 dólares por semana está em terceiro lugar. E depois os coitadinhos do Barcelona, que em média ganharam por semana 155.452 dólares. Uma média anual dos jogadores do Barcelona de 8 milhões e 80 mil dólares e, em média, nem sequer são os mais bem pagos. É, mas dá para pagar umas contas, 8 milhões e 80 mil dólares por ano. Em Portugal, o Benfica, que acaba de ganhar o campeonato, foi multado em mais de 14 mil euros. Os adeptos do Benfica excederam-se depois do empate com o Vitória de Guimarães. Partiram muita coisa, saquearam uma loja do Vitória. Não contentes com isso, arremessaram objetos para o campo. Os adeptos comportam-se mal. O Benfica é quem paga. De Espanha, chega-nos a notícia que um dos grandes meios-campistas de sempre, Xavi, se vai embora do Barcelona. Está em fim de carreira, 35 anos de idade. O seu pai diz que vai jogar para o Al Sadd do Qatar, onde deverá continuar a jogar e a também a preparar o seu futuro como treinador. Xavi foi para a escola de jogadores ainda miúdo. É o jogador com mais títulos conquistados, 23 títulos, entre os quais 8 de campeão e 3 Liga dos Campeões da Europa. Nada mal, todos vão sentir a falta de Xavi.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na próxima sexta-feira no Angola Vala Só vai ser Raul Danda, chefe da bancada parlamentar da UNITA. Participe e inscreva-se no Angola Vala Só. E tempo ainda, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. Os serviços secretos americanos acabam de tornar público os vários documentos apreendidos durante um ataque contra a residência do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, no Paquistão, em 2011. As forças especiais que mataram na ocasião Bin Laden recolheram também documentos e computadores durante essa sua missão. A publicação hoje efetuada representa a maior divulgação até à data dos segredos da Al-Qaeda. A direção das agências de serviços secretos americanas afirma que todos esses documentos foram, entretanto, rigorosamente analisados pelas agências antes da sua divulgação. Acrescentou que a decisão de os tornar públicos se inseria nas diretivas do presidente Obama para uma maior transparência consistente com as prerrogativas da segurança nacional. Enquanto isso, o presidente americano Barack Obama considerou que a mudança climática global representa um risco imediato para a segurança nacional do país, com o aumento da possibilidade de desastres naturais e crises humanitárias. A Casa Branca revelou que o presidente Obama vai dizer, durante uma cerimónia de graduação na Academia da Guarda Costeira em New London, no estado de Connecticut, que os efeitos das alterações climáticas terão um forte impacto na atividade dos militares e que o mundo precisa de agir urgentemente para combater os efeitos do aumento das temperaturas. A mudança climática, especialmente a subida do nível dos mares, é uma ameaça à nossa segurança nacional, à nossa economia, infraestruturas, segurança e saúde, ele disse do presidente Obama nesse seu discurso. Guerrilheiros do Estado Islâmico ocuparam parte da antiga cidade histórica de Palmira, na Síria. As ruínas de Palmira são classificadas de Património Mundial pela Unesco, incluem templos e ruas ladeadas de colunas romanas, situando-se no sudoeste da cidade. Segundo a televisão estatal da Síria, as forças armadas atacaram grupos ao norte de Palmira, impedindo a infiltração a partir das áreas no norte da cidade. Trata-se da segunda vez que aquele grupo radical ocupa o norte de Palmira, depois de, no dia 13, ter lançado uma ofensiva contra a cidade que já causou centenas de mortos. Um soldado foi morto a tiro na capital do Burundi, na altura em que a polícia se confrontava com manifestantes que exigiam que o presidente Nkurunziza não concorra a um terceiro mandato. Um capitão do exército disse à Associated Press que o soldado se encontrava com outras tropas e tentava impedir que a polícia atirasse contra os manifestantes que a apedrejavam. O confronto ocorreu na altura em que o presidente Nkurunziza assinavam um decreto adiando as eleições parlamentares e presidenciais até ao dia 5 de junho. E por último, a Indonésia e a Malásia concordaram em dar abrigo temporário aos milhares de imigrantes que se encontram retidos em várias embarcações nas águas da região. A medida foi hoje anunciada depois de uma reunião dos chefes das diplomacias da Malásia, Indonésia e Tailândia. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas, praticamente 45 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura de 22 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, está o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano. A assistência técnica é do Cornelius Tanner. Títulos das principais notícias. Serviços secretos americanos publicam documentos apreendidos ao Osama Bin Laden. O presidente americano considera que mudança climática é risco para a segurança nacional. Guerrilheiros do Estado Islâmico ocupam parte da cidade histórica síria de Palmira. 20 de maio de 2015, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O governo de Moçambique e a Renamo estão à beira de um acordo sobre a despartidarização do Estado ao decidirem criar uma equipa técnica para se debruçar sobre o assunto, que tem estado a emperrar as negociações entre as duas partes no chamado diálogo político. O anúncio foi feito pelo negociador-chefe do governo e ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, afirmando que o resultado do estudo será debatido em sede de diálogo político. Detalhes com o Ramos Miguel.
Entre outros assuntos, a equipa técnica vai avaliar a proposta dos mediadores nacionais neste diálogo, no sentido de a questão relativa à despartidarização do Estado ser remetida ao Parlamento. O reitor da Universidade da Politécnica, Lourenço do Rosário, um dos mediadores nacionais, reiterou que esta questão preocupa toda a sociedade moçambicana.
É um problema que diz respeito a toda a sociedade moçambicana, porque não nos interessa ter efetivamente um Estado partidarizado. Nós, inclusivamente, como mediadores, produzimos um documento que está a servir de base para a discussão. O governo moçambicano concordou que efetivamente devia dar passos.
Mas no Parlamento poderá levantar-se um problema técnico, que é a Renamo não estar em situação de paridade.
Paridade é um termo muito caro, uma vez que quer a Renamo, quer o MDM estão em situação de partidos minoritários e no Centro Joaquim Chissano há pelo menos a ideia de que são delegações de iguais direitos e que discutem de igual para igual. De qualquer forma, eu penso que era importante abranger o Parlamento e também abranger a sociedade civil, sobretudo nestes debates que têm a ver com a despartidarização do Estado e sobre as questões de equidade económica.
Analista político Fernando Lima. Por seu turno, o analista Gervásio dos Santos diz que se este assunto for resolvido, será meio caminho andado em direção a uma solução para a presente situação de tensão política no país.
A RENAMO quer a desparticipação do Estado. As células de partido devem sair das instituições do Estado. Este é o ponto que levantou esta polêmica toda até chegar à questão da partidarização da Comissão Nacional de Eleição. O problema central é este. Tudo parte daqui, da questão da partidarização das instituições do Estado. E quem pode resolver isto? Obviamente que é o governo. Já houve proposta da oposição do MDM, fez uma proposta sobre a despartidarização do Estado, mas não me parece que haja vontade política para acabar com esse problema.
Para o professor Lucas Sebastião, a ideia de se remeter a questão à Assembleia da República é louvável a todos os níveis.
Eu acho que lá poderão debater melhor os assuntos que interessam o país. E isso é um bom sinal, porque o país não pode continuar na incerteza. Muita coisa que tem que avançar não avança eventualmente porque há temor de guerra. Mas como se trata de assuntos que tocam a todos nós, o melhor critério é win-win. Todos sairmos a ganhar. Como? Termos condições suficientes para estabelecer a paz efetiva.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Voz da América transmite em português desde Washington, quarta-feira, 20 de maio de 2015. Economia com o Eduardo Ferro.
O Banco Mundial disponibilizou ao governo da Guiné-Bissau 5 milhões de dólares para melhorar a gestão das finanças públicas na arrecadação de receitas e gestão de despesas, anunciou o ministro guineense da Economia e Finanças. Geraldo Martins explicou que o dinheiro do Banco Mundial vai melhorar o processo de arrecadação de receitas ao nível das contribuições e impostos, alfândegas e tesouro e o controle das despesas junto das direções-gerais do orçamento, dos concursos públicos e outras instâncias do seu ministério. As mesmas ações estão em curso também com financiamentos do Fundo Monetário Internacional, União Europeia e Banco Africano de Desenvolvimento, assinalou ainda o ministro, que agradeceu a todos esses parceiros. O Instituto de Aviação Civil de Moçambique recebeu propostas de 3 companhias aéreas que pretendem operar no espaço aéreo moçambicano, uma das quais poderá iniciar a atividade em setembro próximo. Caso entrem em atividade, as companhias vão juntar-se à Companhia de Bandeira Moçambicana, Linhas Aéreas de Moçambique, a LAM, que tem operado em monopólio no mercado doméstico nacional, situação que tem sido apontada como responsável pelo alto custo de viagens no transporte aéreo moçambicano. Na terça-feira, o governo moçambicano aprovou a proposta de revisão da Lei da Aviação Civil, que visa adequar o regime jurídico à realidade atual e garantir o cumprimento das normas internacionais do setor. O Brasil e a China assinaram na terça-feira em Brasília 35 acordos de cooperação em 8 setores que envolvem investimentos de 53 mil milhões de dólares por ocasião da visita oficial do primeiro-ministro chinês Li Keqiang. Apenas com a Petróleos do Brasil, a Petrobras, foram assinados 3 acordos de cooperação envolvendo pelo menos 7 mil milhões de dólares. Dos 35 acordos assinados entre os dois países, outro que merece destaque diz respeito à elaboração de estudos de viabilidade do projeto ferroviário transcontinental, que prevê uma linha de caminho de ferro ligando o Brasil ao Peru e os oceanos Atlântico e Pacífico. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 11,89 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira, como temos anunciado, será Raul Danda, o chefe da bancada parlamentar da UNITA.
Desde há muito tempo que os pesquisadores tentam utilizar os excedentes dos produtos agrícolas para construir casas não dispendiosas com baixo índice de dióxido de carbono. Recentemente, empresários britânicos começaram a oferecer casas construídas com fardos de palha, podendo seguir as construídas com cânhamo. Este é o tema para a edição da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A palha do trigo é abundante e barata, possuindo excelentes propriedades térmicas, mas o transporte é difícil. No entanto, combinando com traves de madeira e painéis, fornece bom material para a construção, com um isolador térmico bom e pouco carbono. Nas proximidades de Bristol, na Inglaterra, foram construídas casas com tijolos apenas no exterior. As paredes estruturais e de divisão incorporam a palha, que fornece melhor isolamento térmico e reduzida despesa energética do que a construção tradicional com tijolos. Segundo o diretor do Departamento de Arquitetura e Engenharia Civil da Universidade de Bath, o professor Peter Walker, a palha reduz igualmente o dióxido de carbono libertado para a atmosfera.
As a plant, through photosynthesis, it actually absorbs carbon dioxide from the atmosphere, and that carbon.
Tal como as plantas, através da fotossíntese, absorve dióxido de carbono da atmosfera, armazenando o dióxido de carbono dentro da palha, diz Walker. Walker salienta que as paredes de palha possuem propriedades excelentes antifogo.
One panel that we use, which was rendered with lime onto the straw, actually had.
O painel que usamos, a que juntamos cal, teve uma resistência ao fogo de 2 horas e 15 minutos antes de interrompermos o teste. Após terem moído a farinha, os agricultores britânicos ficam anualmente com cerca de 7 milhões de toneladas de palha de trigo, metade da qual é destruída. Em média, uma casa com 3 quartos necessita pouco mais de 7 toneladas de desperdício agrícola, que pode ser usado para construir mais de 500 mil de novas casas. Um outro material para construção reside na mistura de cânhamo e cal, que pode ser utilizado como isolador. 7 a 8 vezes mais leve do que o cimento, é eficaz para o enchimento de paredes com armação de madeira. É natural, fácil de misturar e limpo, e reduz igualmente a emissão de dióxido de carbono. Os pesquisadores consideram que os materiais naturais de construção fornecem um ambiente mais saudável, livre de produtos químicos, e podem levar à redução substancial das despesas com energia por parte dos donos das residências.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Os poderes, os mecanismos, os domínios, os processos de emancipação social, bem como as relações de poder e a presença das mulheres na dinâmica do sistema democrático em Cabo Verde, são temas da tese de doutoramento da socióloga e professora universitária cabo-verdiana Eurídice Monteiro, agora dada à estampa. Entre os senhores das ilhas, as descontentes, identidade, classe e género na estruturação do campo político em Cabo Verde, editado pelas edições Unicv, foi lançado no passado dia 12 de maio na praia, e nele Monteiro analisa o fenómeno do poder político em Cabo Verde desde o tempo colonial aos dias de hoje. Nesta edição da rubrica Agenda Africana da Voz da América, Eurídice Monteiro explica o processo de luta política no arquipélago e como se desenvolve a dinâmica dos espaços políticos. Monteiro é docente da Universidade de Cabo Verde, foi laureado em 2007 com o Prémio Nacional dos Direitos Humanos e é autora também de Mulheres, Democracia e Desafios Pró-Coloniais, uma análise da participação política das mulheres em Cabo Verde. Comecei por lhe perguntar o porquê de, entre os senhores das ilhas e as descontentes, identidade, classe e género na estruturação do campo político em Cabo Verde.
Utilizei o título Os Senhores das Ilhas, parafraseando um romance, uma ficção histórica de Maria Isabel Bareno, que tinha saído em 94. A ficção de Maria Isabel Bareno incidia sobre a figura de Manuel António Martins. Então, o romance dela tinha o título O Senhor das Ilhas. Achei interessante a narrativa dela. Então, quando fiz a minha tese de doutoramento, parafraseando o trabalho dela, optei por pluralizar essa questão dos senhores das, do senhor das ilhas e pluralizei, portanto, acabei por adotar essa expressão de os senhores das ilhas para analisar as relações de poder político, a construção do campo político, no decurso da história, portanto, desde o tempo colonial até a atualidade, as transformações no cenário político, a transformação dos sujeitos que ocupam o campo político, mas também, para além da análise dos poderes, também analisei os contrapoderes, portanto, os movimentos de resistência aos poderes instituídos.
Tem um destaque aí na questão da mulher. Pergunto-lhe, é um livro feminista, preferindo destacar o que falta para a afirmação da mulher no campo político, ou é um apontar de ganhos nesse percurso em Cabo Verde?
Eu fiz uma análise das transformações no campo político, incluindo, sobretudo a nível da análise das ideologias, a análise das instituições políticas e a análise dos atores políticos. Portanto, a análise não é apenas uma análise de género, digo que é uma análise feminista, sim, mas é uma análise que inclui não só a dimensão de género, como também a dimensão regional e ainda a questão das classes sociais, para ver como é que houve essa transformação do cenário político dos atores em luta no campo político. Eu pego em momentos vitais da história da nação e tento mostrar como é que houve essa estruturação do próprio campo político e o próprio tecido político cabo-verdiano. Nós sabemos que começamos a história de Cabo Verde com os grandes governadores que eram os tais homens brancos honrados. Houve toda a transformação sócio-histórica dessas representações, passamos a ter sujeitos mestiços a ocuparem cargos de representação do arquipélago, até chegarmos à independência nacional, em que os nacionais, portanto, passaram a desempenhar todos os cargos de alta representação política do arquipélago e tivemos durante 15 anos de partido único uma governação do comandante Pedro Pires só de homens, portanto 15 anos de partido único não tínhamos nenhuma mulher no governo. Durante a primeira legislatura uma única mulher eleita, portanto na lista dos candidatos às eleições, primeiras eleições legislativas no Cabo Verde pós-independente. Portanto, houve toda essa transformação para chegarmos à abertura política e começarmos a ver as primeiras mulheres no governo. Depois tivemos um governo, recentemente um governo paritário. Hoje temos uma liderança feminina num dos maiores partidos políticos cabo-verdianos. Há toda essa transformação também a nível de género, mas também há a nível das regiões, a nível da dimensão regional. Há uma transformação muito grande a nível da dimensão fascista.
Como é que poderia, em breves momentos, fazermos uma curva das ideologias que perpassaram o país durante todo esse período?
Nós tivemos, durante todo o período de colonial, nós tivemos várias ideologias, mas de modo geral podemos utilizar, de modo reducionista, até a ideologia colonial para simbolizar todo o período colonial escravocrata. No período pós-independência, nós tivemos uma fase que pode ser chamada de socialismo africano, que era o regime de partido único, o regime autoritário de partido único que vigorou em Cabo Verde de 75 a 90. Pós a abertura política, tivemos um momento de transformação liberal do país, com algum pendor ainda do regime de partido único, alguma matriz ainda de socialismo africano, que manteve no PICV durante a transição para a democracia. Portanto, após a abertura política, já começámos a ter ideologias rivais em contacto. O liberalismo abraçado pelo MPD, o socialismo africanizante do PICV, mas que ainda assim aquela dimensão socialista de esquerda hoje tem outros contornos. Portanto, nós temos ideologias rivais que ainda assim, para o cenário cabo-verdiano, sentem sempre a necessidade de adaptar ao território, à realidade cabo-verdiana, de maneira que é todo um conjunto de temáticas em termos das ideologias políticas, questões ainda por explorar a nível da competição política eleitoral, que é a área que incide o meu trabalho com maior ênfase. Portanto, há todo um ambiente competitivo em termos eleitorais, excessivamente partidarizado. Há toda uma sociedade civil que, por vezes, é excessivamente instrumentalizada pelos partidos políticos. Portanto, há toda uma lógica institucionalista em Cabo Verde. As instituições políticas tentam cooptar não só os atores sociais, como as próprias instituições, porque há lógicas, há dinâmicas internas nas instituições políticas, dos atores políticos, que, sobretudo, buscam alargar o seu território, portanto, de implantação. Temos uma sociedade, uma comunidade política que ainda é dependente do sistema. Não só porque o próprio Estado é um Estado empregador. Uhum. Portanto, nós temos uma dependência direta do Estado, de maneira que muitas vezes as pessoas evitam o confronto, evitam a contestação em favor da tal política da barriga, que é a sobrevivência, em pequenos territórios como o nosso.
São os tais laços comestíveis que existem, né?
Exatamente.
E agora, no seu, na sua tese, como funciona essa relação entre a afirmação da cidadania e, por outro lado, a afirmação do campo político?
Os partidos políticos e os seus atores, o que é que fazem? Tentam instrumentalizar a participação cívica, tentam instrumentalizar as associações cívicas, inclusive tentam instrumentalizar os atores sociais, de maneira que ainda é um bocadinho complexo falar da autonomização da sociedade civil enquanto uma arena de luta, porque num meio pequeno como o nosso, ainda as oportunidades concretas de realização da felicidade são escassas e as pessoas muitas vezes sabem que diretamente os partidos políticos são os principais canais de acesso a bens e recursos, inclusive de acesso à participação nas instâncias formais da participação política. Portanto, as pessoas muitas vezes acomodam-se a esse sistema de coisas, de maneira que ainda torna-se um pouco complexo falar da sociedade civil enquanto uma instância rival ao sistema político.
Em 30 segundos, por que as pessoas devem ler o seu livro?
É um livro escrito a partir de uma perspectiva académica, uma investigação académica, de maneira que eu faço não só uma análise sócio-histórica do poder, como também eu faço uma análise dos textos culturais, etnográficos e políticos, nomeadamente desde a geração da revista Claridade até aos dias de hoje, em que vivemos um movimento chamado de movimento de criolidade. É uma análise académica, é uma análise de uma nova geração de académicos, portanto eu sou uma geração que nasceu depois da independência, que não tem comprometimento político partidário, nem tem, por assim dizer, receio do que foi o nosso passado histórico, uma geração que assume sem complexo o nosso passado histórico, não só o seu lado negativo, mas também toda a sua transformação, a sua mutação no tempo, de maneira que eu aconselho, sobretudo pela possibilidade de existir uma nova leitura do nosso processo histórico e político no meu próprio trabalho.
Foi assim a conversa com a professora cabo-verdiana Eurídice Monteiro, que acaba de publicar em livro a sua tese de doutoramento Entre os Senhores das Ilhas e os Descontentes, Identidade, Classe e Género na Estruturação do Campo Político em Cabo Verde. Para mais informações, visite o site da Voz da América, voaportugues.com. Sou Álvaro Lugero Andrade, termina aqui mais uma edição de Agenda Africana.
E até ao resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 20 de maio de 2015, iremos ficar com a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade, Terra Longe.
Já tem andado o mundo, manca tchan. balanço da esfera chuva, te cunhela com cesuril, tu fuga já vem desse peixe. Hoje venta de galhos boa, feliciar.
E com Mayra Andrade em Terra Longe, passagem para o Zoom Notícias desta quarta-feira, dia 20 de maio de 2015. Serviços secretos americanos acabam de tornar públicos vários documentos apreendidos durante o ataque contra a residência do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, no Paquistão, em 2011. As forças especiais que mataram Bin Laden recolheram também documentos e computadores durante aquela missão. A publicação hoje efetuada representa a maior divulgação até à data de segredos daquela organização. A direção da Agência de Serviços Secretos Americanos afirma que todos os documentos foram rigorosamente analisados por aquelas agências. Acrescentou que a decisão de os tornar públicos se insere nas diretivas do presidente Barack Obama para uma maior transparência consistente com prerrogativas da segurança nacional. Barack Obama considera que a mudança climática global representa um risco imediato para a segurança nacional do país, com o aumento da possibilidade de desastres naturais e de crises humanitárias. Casa Branca revelou que Barack Obama vai estar dentro de momentos na cerimónia de graduação da Academia da Guarda Costeira em New London, no estado do Connecticut, e que os efeitos das alterações climáticas terão um forte impacto na atividade dos militares e que o mundo precisa agir urgentemente para combater os efeitos do aumento das temperaturas. Guerrilheiros do Estado Islâmico ocuparam parte da antiga cidade histórica de Palmira, na Síria. As ruínas de Palmira, classificadas de Património Mundial pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, incluem templos e ruas ladeadas de colunas, situam-se no sudoeste da cidade. Segundo a televisão estatal síria, as forças armadas atacaram grupos de terroristas no norte de Palmira e impediram a infiltração a partir de áreas do norte daquela cidade. Um soldado foi morto a tiro na capital do Burundi, na altura em que a polícia se confrontava com manifestantes que exigiam que o presidente Nkurunziza não concorra a um terceiro mandato. Sexo editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam nos termos mais severos o ataque criminoso contra um autocarro cheio de pacíficos civis em Karachi, no Paquistão. O dia 13, quarta-feira, foi mais um dia de trabalho para muitos residentes de Al-Azhar que se deslocavam naquela manhã num autocarro interurbano. Com o autocarro a seguir a rota habitual, seis homens que se transportavam em três motocicletas colocaram-se ao lado do viaturo e pediram para parar. Estes seis indivíduos entraram no autocarro e de imediato começaram a disparar contra os passageiros. As vítimas foram todas atingidas na cabeça e pelo menos 45 delas morreram. O grupo sediado no Paquistão Jundalah, que prometeu a aliança à ISIL, reivindicou responsabilidade pelos assassinatos. A maioria das vítimas eram membros da comunidade ismaelita, um ramo dos muçulmanos xiitas, que seguem o Aga Khan como dirigente espiritual. Os ismaelitas acreditam que o Aga Khan tem autoridade para interpretar o Corão em relação com a era atual. São pacíficos, progressistas e não políticos. Segundo o primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif, os ismaelitas são pessoas patrióticas e pacíficas que sempre têm trabalhado para o bem-estar do Paquistão. Para os extremistas, qualquer pessoa cujos princípios religiosos diferem até mesmo pouco dos seus são classificados de hereges. Os extremistas não veem nada de errado em matar um ser humano que não tenha o mesmo credo que eles. Apresentamos as mais sinceras condolências às famílias das vítimas. O povo americano está solidário com o povo do Paquistão e com a comunidade ismaelita neste dia trágico. Não se enganem, afirmou o secretário de Estado John Kerry. Existe maior força no respeito e na solidariedade que temos uns para com os outros do que possa existir em qualquer ataque terrorista. Os Estados Unidos apoiam as iniciativas para levar os responsáveis à justiça e encontram-se prontos para fornecer ajuda na investigação a este ataque trágico. Em Israel, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta quarta-feira, o dia 20 de maio de 2015, chegou agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa. Votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.